Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite, PoeiraCast chegando, 425, Workout Caramba. Crazy, é esse o nome mesmo?
Crazy é a gente, né, de estar aqui até o 425.
É verdade, como passa, Workout Crazy, é esse o nome do programa mesmo, Bentel?
Putz, será que vai ser, Cadinho?
Até fechar o programa a gente decide se esse é o nome mesmo, né? A febre das músicas sobre a malhação, sobre culto ao físico.
Menor,
também, hein? Também, olha
All
só.
All the girls in the world be wet.
Mas isso é assunto para o nosso bloco principal, para o nosso segundo bloco. Antes disso, a gente vai dizer o que a gente anda ouvindo, companheiro. Ricardo Alpendre, José Damiano, Bento Araújo e Sérgio Alpendre. Vamos começar? Quem quer começar?
Posso começar hoje?
Pode.
Bom, eu vou indicar mais dois podcasts, então, já que a gente está nesse podcast crazy também, né?
Podcast
que a gente...
crazy, boa.
Eu falei do Ronca Ronca e do podcast da Mojo, né, no programa anterior, e agora eu vou indicar dois podcasts também que estão aí nos players e nas plataformas de streaming. Um é o podcast do Robert Plant, muito interessante, se chama Digging Deep with Robert Plant. Ele vai relembrando eventos da carreira dele, carreira solo ou Led Zeppelin, né, tem um episódio aqui que se chama Achilles Last Stand, né, que ele fala da época da gravação do Presence, e do acidente que ele sofreu, da música Achilles Last Stand. Tem um programa sobre o Pictures at Eleven, né, o disco dele de 82, que ele fala que é um passo, um novo território que ele estava dando na carreira dele e tal. É bem interessante, bem bacana. Programas curtos, né, de 15 minutos, 20 minutos, mas bem interessantes. Assim. Eu queria indicar também o do Rock Back Pages, que é um site que eu sou assim, viciado, né, eu fui assinante muito tempo. Ele é um, quem não conhece o Rock Back Pages, é um portal de matérias sobre matérias de música, não só de rock, mas de música em geral, das principais revistas que já existiram no mundo. Né? Então ele é um banco de dados, assim, você paga uma assinatura, você consegue acessar, você joga lá Frank Zappa, vai aparecer, cara, milhares de matérias publicadas do Frank Zappa. No Melody Maker, no não. New Musical Express, no New York Times,
sei lá. Mas dá pra ler as matérias?
Se você for assinante, sim. É pago, né? E é caro, mas vale muito a pena. Se não me engano, são $200 por ano, algo assim. Mas vale muito a pena, cara. É um banco de dados com o que foi de melhor escrito em termos de música, de rock e tal, né? E eles têm o podcast, que é de graça, né? Então eles estão no episódio 36 aqui, 36º episódio. Ó, fizeram um especial do Parliament Funkadelic, né, tem áudios de entrevistas que eles também disponibilizam, ó, tem entrevista com o Hal David, muito bacana, eles vão colocando isso também, no site também você consegue ouvir entrevistas, né, então não é só matérias escritas, tem um banco de dados de entrevistas também da época, né, então é muito bacana e o podcast deles é bem interessante também, Mavis Staples, Al Green, Todd Rundgren, ó, tem áudio do Todd Rundgren no podcast para ouvir. Tributo ao Scott Walker, Van Morrison, enfim. É isso aí, Rock Back Pages.
Eu tô
bom, Rock Back Pages.
Pode ir, pode ir. Tô ouvindo a trilha de um filme que é meio emblemático para minha geração, mas está considerado um filme menor do Antonioni, que é o Zabriskie Point. Não sei se o Sérgio também considera um filme menor.
Não.
Do Zé.
Já considerei, mas hoje eu acho bom.
Cresceu.
Mas
ele é um disco. É um filme que, para minha geração, junto com Easy Rider e Bebê de Rosemary, tá um filme emblemático. E a trilha sonora é fantástica, e para aqueles que ainda duvidam que o Pink Floyd seja uma banda maravilhosa, ouvir a trilha desse filme, trilha, eu acho demais.
Tem várias não usadas, né?
Tem várias não usadas, tem várias recriadas, né? É de 70, né? Tem o Kaleidoscópio, tem o Grateful Dead nessa trilha, mas a cena final do filme, que é uma das cenas mais lindas que eu já vi no cinema, que é aquela explosão com aquela música crescendo do Floyd, e fora aquela dança na areia lá no Vale da Morte e tal, né, do casal, assim, são, tem cenas muito lindas cinematograficamente falando, embaladas por uma trilha calcada mais no Floyd, né? Mas acho que é um dos filmes assim, mais bonitos, visualmente falando, que eu já vi também.
É, o Antonioni entrou no, na fase blowout, né? Fase mais em inglês dele. É. Fez vários filmaços.
Blowout é anterior aos Zabriskie.
Blowout é do De Palma.
O Blowout é anterior aos Zabriskie.
O Zabriskie, né? Point e o Profissão Repórter. São repórter, três, né? Filmes. Eu acho demais esses três.
A gente considera assim, dentro da área crítica, considera o Zabriskie Point um filme melhor.
É,
né?
eu também considerava, mas revendo eu achei muito bom.
E no Blow Up aparecem os Yardbirds com o Jeff Beck e o Jimmy Page.
Né? Essa que é a vantagem.
Bom, vai você ou vou eu?
Pode ser.
Quem vai?
Tava ouvindo Visage, banda inglesa, irmã do Ultravox.
Irmã?
É irmã, porque tinha o Midiuri e o Billy Curry, né?
Ah, é?
Ah, eles eram o Visage.
E o Visage começou meio como um projeto de estúdio do
assassino
do Billy Curry, que chamou o Midiuri, depois chamou o Midiuri pra trabalhar no Ultravox, quando o John Fox saiu. Mas o primeiro do Visage eu acho genial. Não sei a opinião do nosso anfitrião aqui. Eu acho muito bom o primeiro. Tem Fate to Grey. E o segundo quase tão bom. O segundo menos bom, mas eu acho muito bom também, que é o The Anvil. Depois o terceiro já acho que cai um pouco. Mas era o que eu estava ouvindo, então. London, 1980, Visage.
Bom, eu estou ouvindo o nosso menino, ó, que nos deixou depois da nossa última sessão de gravação e nos PoeiraCasts depois da morte dele, não fizemos ainda uma menção a ele, uma menção mais séria a ele, até citei no programa passado, mas o João Gilberto, né, que aos 88, não lembro agora, enfim, numa idade já, ele nos deixou, ele morreu lá no Rio de Janeiro, João Gilberto, e enfim, adoro esse garoto e vou citar aqui especificamente o disco, o álbum branco, né, José? O álbum branco do João Gilberto, que é o disco de 1973, chamado simplesmente João Gilberto, que tem Águas de Março, tem inclusive coisas que não são artigo que se encontra facilmente, composições do João Gilberto, né? Um Diu, Valsa, Como São Lindos os Yugis, Isaura do Roberto e Erivelto Martins, que também é um grande compositor. Música do Gilberto Gil, Eu Vim da Bahia, na Isaura, que eu citei, canta a Miúcha, faz um dueto com ele, que era a esposa dele, inclusive, né? Eu Quero um Samba, de Janet de Almeida, só músicas realmente, e uma das minhas preferidas também, que é Preciso Perdoar, Alcivando Luz, Carlos Coquejo, enfim, um cara que era realmente uma autoridade em termos de grandes compositores da música brasileira e um dos grandes intérpretes. Não é uma unanimidade, isso é característica dos grandes artistas mesmo. E, enfim, um disco que eu acho assim, um dos trabalhos mais misteriosos do João Gilberto, um dos meus discos preferidos dele, que são vários, né? O João Gilberto de 1973. Pela Polydor, Philips no Brasil, né? Enfim. Ficamos por aqui, temos algum recadinho ainda nesse final de primeiro bloco? Então, intervalinho, a gente volta para o segundo bloco já falando das músicas de Malhação.
PoeiraCast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast.
O tema é maior do que eu estava pensando, ainda bem, porque senão ia ser difícil desenvolver esse programa. Eu estava pensando que a gente ia falar só sobre músicas que falam sobre Malhação. E aí, onde a gente vai além do nosso Marcos Valle, da Olivia Newton-John, mas não, músicas boas para malhar. Ou seja, músicas que eu não tenho ouvido, né? Se for ver assim. Não, mas assim, músicas que são boas trilhas sonoras para uma malhação, para trabalhar o físico, para aquela bicicleta ergométrica.
Depende do que você considera malhar, né? Tem gente que, pô, vai dar um beijo e fala, pô, vou dar um malho.
Vou dar um
malho.
É outra frase, é dar um malho, que aliás é uma das expressões mais engraçadas da língua portuguesa informal. Dar um malho.
Pode ser música pra malhar assim também,
não,
cara?
Não, aí não, porque aí malhar é outra. Malhar é específico, é fazer exercício, né?
Live strong. É, música de malhação. Eu queria perguntar pro Sérgio, queria começar esse bloco aqui perguntando ao Sérgio. Porque tem muita, assim, né, olhando em retrospecto essa fase, principalmente começo dos anos 80, onde essa coisa de malhação foi uma febre, né, muitos artistas começaram, o Cardinho falou do Marcos Valle, né, desde a estética, né, a capa do disco até as letras da música, música pra fazer exercício, pra suar.
Teve propaganda na TV, teve comercial na TV desse disco.
Sérgio, se o cinema teve uma grande influência nisso, né? Porque a gente pega Flashdance, Footloose, Physical, sei lá, Fame, né? Eu lembro de assistir o seriado Fame na televisão.
Pensando coisa... no Menino do Rio, Garoto.
Como é que é, sabe? O cinema teve influência nessa onda aí do workout?
Ah, talvez tenha pegado também essa influência que estava no ar, né? Que era muito maior que cinema e música. Uma coisa, uma mania que pegou das pessoas cuidarem do corpo e tal. Acho que é mais isso, né? E aí o cinema, as artes foram atrás. Começou a ter mais revistas de boa forma, não lembro como eram na época, mas começou a ter sessões, não sei, imagino que tenha tido alguma repercussão nesse sentido. E acho que o cinema foi atrás, assim como música, né? Acho que é mais isso.
Eu acho que o marco é a Jane Fonda, os Jane Fonda's Workouts. Que eram livros que depois viraram VHS e viraram uma febre nos Estados Unidos.
É. Isso acho que é depois, né?
82.
Não sei se começou aí, é isso que eu quero dizer.
Então, mas acho que esse foi o primeiro fenômeno mainstream de workout.
Será?
Assim, que todo lar norte-americano tinha fita VHS da Jane Fonda. Ou livro, né? Eu acho que 82 foi uma grande explosão do workout.
Atriz, eu acho, né? Pode ser, mas o Fame é de 80, por exemplo. Que aí...
Então, eu fui buscar as origens, né? Fui tentar rastrear como que a Jane Fonda estourou.
O Fame entra na onda dos musicais realistas que se tornaram coqueluche a partir do Embalo de Sábado à Noite. Então talvez o Embalo de Sábado à Noite já comece com isso também, porque é aquela coisa de gastar energia na pista de dança, né?
O Stay Alive acho que até hoje é uma música que é usada.
E o volume 2, né? O volume 2 não, a parte 2 é o que tem Far From Over.
Far,
né?
From Over da parte 2, que é o Stay Alive, dirigido pelo Stallone, inclusive. E aí o irmão dele vai...
Agora, que ano que é Flashdance e Footloose, por exemplo?
Flashdance 83, Footloose 84.
Ó, então eu acho que esses são influência da Jane Fonda já.
Sim, é possível. É possível. Mas o Flashdance entra, ele é considerado pelos críticos de cinema um dos filmes, Footloose também, que se aproveitaram dessa onda de musicais realistas que surgiram com o Embalo Sábado à Noite. Né? Que aí vai pro Fame. Tem outro, Thanks God It's Friday, que é da mesma época, né?
E as trilhas sonoras acompanhavam esse clima.
Ah, sim.
De fazer ginástica e tal. E...
Pra mim, a cena mais sexy, talvez, do cinema, seja a Jennifer Beals lançando Flashdance. Passava muito no Sound Pop, né? Ela, diante do jurado. Meu, aquilo é
aquela
maravilhoso,
cena,
né?
E tem um filme do Nanni Moretti que ele vai atrás da Jennifer Beals.
Também.
Cara,
o
Diário.
Eu sei que essa cena me marcou muito, ela dançando. Né?
E como é que é o nome do nosso menino?
Que nosso menino?
Que canta a música do Flashdance, eu esqueço o nome dele.
Ah, é o Michael Cimbello.
Michael Cimbello, pô,
Maniac.
Demais. Aliás, sósia do Sérgio Alpendre, né? Eu costumo dizer. Ele me lembra você, Sérgio. Assim, quando eu vejo
Sérgio, os vídeos. É o mesmo shape, né?
O mesmo shape. Essa coisa de camisa regata com o ombro peludo, né, bicho? Bem Sérgio. Assim.
Quanto tempo que eu não uso uma camisa regata, meu Deus.
Mais, se usar. Pô, tá de regata aí, tá escondendo.
Música Flashdance?
É.
Qual é a música Flashdance?
Qual que ela dança? Não é Manic, é?
Acho que é Maniac.
Acho que é Maniac. Tem uma outra.
Tem uma outra que é famosa.
Não, essa...
Irene Cara, isso.
Irene Cara, né?
Irene Cara, realmente.
Ah, participou. É uma entrevistada a participar.
Tá na trilha, né, Sérgio?
Tá na trilha, né, Irene? Deve estar,
é. Mas você falou em Stallone, eu acho que o Eye of the Tiger é uma música muito usada, né?
Que toca no Rock 3, né?
Tá no Rock 3, né?
Rock 3.
Rock 4 é Burning Heart.
As duas do Survivor
com outra formação.
Se passava no São Pop direto,
né? Muito
Survivor, lembra?
Survivor então entra, né? Na nossa playlist.
É, a hora autoajuda. Tudo a hora autoajuda entra. Mas é. Aí o The Tiger é mais, eu acho. É mais emblemático.
Lembrando nossos ouvintes, né, Cadinho, que depois de muito estudo, reflexão e discussão, em off, né? Principalmente na redação da Poeira.
Na redação da Poeira.
Nós chegamos numa divisão da música adulta, né? No AOR. É, que tem o AOR, que é o hedonista, né? Que vai pro Yacht Rock. Que é você tomar um
espumante. Mas não é só Yacht Rock.
Não é só Yacht Rock.
Yacht tipo, Rock é uma vertente,
é o hedonista. O Yacht Rock talvez seja o teu auge.
Que é a sofisticação, né? A música bem tocada, a preocupação com os instrumentos e com os timbres e tal. Esse é o AOR hedonista, né? E tem o AOR autoajuda, que é esse bicho. Don't stop believing, cara. Você tem que acreditar, você vai pegar busão lotado, vai pegar o trenzão, mas você vai chegar lá, meu.
Que é o Far From Over também. Dois ícones do AOR autoajuda.
A gente batizou de AOR autoajuda, né?
Você, né, velho? Então não precisa dividir os louros comigo. É uma descoberta genial. Foi você que descobriu. Formulou essa tese.
Eu vou registrar, hein, bicho. Senão vou começar a me copiar.
O Waze, então, seria AOR hedonista.
O Waze?
Nem tanto. Não tá.
Sim,
talvez
claro.
Esteja um pouco no meio, não é tão autoajuda, mas o Waze, eu acho que as músicas do Waze
são desculpa, bem malhadas. A or
hedonista. Mas tá mais pra autoajuda do que pra hedonista.
O Waze? Acho que tá mais pra hedonista.
É. Não é meio sei, prova, acho que o Waze é bastante emocional pra ser.
É meio melancólico, é um pouco triste pra ser hedonista, Sérgio.
Pra ser hedonista, cara. Apesar que aquele
tem. O cara não tá pensando, o cara tá no barco lá, né, bicho? Não tá pensando nisso,
tá,
né? Tá velejando.
Então, mão, né? Only Time Will Tell não cabe no barco.
Não cabe no barco,
não.
Cara. O cara barco, tá lá na coqueteleira, ah,
então
lá,
tem...
vai, né? É muito melancólico, né? Acho que não é hedonista, não, Sérgio.
Bom, respeito, eu falo do Marcos Valle.
Marcos Valle,
que você acha?
Eu lembro que eu era criança, ligava a TV, os programas matinais da Globo, sei lá. Os programas femininos estavam o Marcos Valle lá andando de bicicleta, né? Com a bandana.
Com aquela fita de Renato Gaúcho.
Com a fita
você acha que é uma mácula na carreira?
Então, eu achava, quando eu era criança, né, José? Eu achava, falava, puta, olha esse cara, né? Tal. Mas depois eu virei muito fã do Marcos Valle e comecei a adorar essa fase também. Então o Estelar lá eu acho maravilhoso.
O cara que fez Viola no Arara.
Acho que ele se adaptou aos tempos, né, José? Foi seguindo as tendências e se saiu bem, sim, cara, eu acho. Sempre muito bem tocado, muito bem executado, né?
Talvez seja a única fase da vida dele que teve algum sucesso comercial, assim.
É, os clipes do Fantástico.
Clipe do Fantástico, trilha da novela, né? Teve trilha de novela, não sei qual novela.
O disco dele de 83, eu gosto muito, cara.
Teve comercial na TV desse álbum.
De 83,
esse livro,
não lembro, mas eu lembro que...
Ele com suco, sim.
É, ele com a...
Total
suco, com abacaxi, com o coco e aquela fita na cabeça, e ele falava: meu novo álbum, se não lembro o nome do álbum, um disco e muita saúde.
Tudo.
O Marcos Valle.
Autor de Viola e Luarada e outras coisas.
Samba de verão.
Então, é porque era a época, né? De cuidar do corpo, começou. Os excessos dos anos 70 já tinham ficado
mas aí, trás. Mas é isso, se você ouvir o disco, cara, é muito bem feito, muito bem gravado.
Vocês vão ouvir até o disco.
Sim.
Lá, a temática é essa, tal, mas é aquela padrão Marcos Valle mesmo.
Eu ouvi uma vez. Né? Eu achava legal.
É Lincoln Liberty,
assim. Acho que é.
É, isso que eu tava aí, te perguntar isso.
Nossa, precisa ouvir isso. De reouvir até isso, né? Saiu pela Descobertas.
Quem mais que entrou nessa onda aí, José? Quem mais que entrou nessa onda no Brasil, vocês
lembram? Não sei, eu tentei lembrar alguma coisa assim, eu não sei se estava...
Roberto e Erasmo, não, nada, assim,
nenhuma... Eu lembro nada, cara. Eu tentei lembrar alguma coisa O Marcos Valle é meio na cara, assim, né?
É que o Marcos Valle também tem isso, né? O visual ajudava ali, ele encarar. É. Imagina se o Luiz Airão quer fazer uma fase workout.
É um coroa como sarado, é que ele faz, né?
Benito
é.
De Paula ali,
o né? Marcos Valle já era um coroa sarado nessa época.
É, então, ele tá bem até hoje, né?
Tá bem até hoje.
Coitado do Luiz Airão, sempre sobra pra ele.
Luiz Airão, Benito de Paula e João Nogueira.
Peraí, o João Nogueira com o peito de fora, ele é descalço e tal. É meio workout, hein,
aquela cara de bebu.
É o João Nogueira, acho que dá pra entrar ainda no workout.
É, o Marcos.
Não dá não, Cadinho?
Dá, ô, nossa.
Eu acho que a cor do perfeito. Sol entrou um pouquinho.
Ih, ó,
mas de leve, assim, porque o visual deles era
menino
todo...
do Rio, assim, né?
Era todo
mundo. Vocês estão falando em que ano?
Menino Marcos Deus. Paulo. Menino 83, Deus.
3,
3, 4, ah, menino Deus. Menino do Rio era baby cantando.
Não, menino do Rio, que eu digo visual do filme, aquela coisa carioca, assim, bronzeado.
Mas eles têm a música Menino. Eles têm a música. É, tocaram, gravaram a música Menino Deus, né?
É, eles
que
têm
não,
uma capa
não era
que
o workout, mas.
É, o
Jardineiro.
Que é o melhor disco,
né? Tem uma capa que eles estão sem camisa, não tem uma capa sem?
É, de 80. Disco de 80.
Trânsito Total.
Transitotal.
Entra então, Sérgio?
Ah, acho que entra. Acho que também, principalmente pela estética dos caras, né? Os caras eram pegadores, tinha aquele visual pegador e tal.
Isso, a gente tá falando de anos 80, então, né?
É, esse porque, disco é de 80.
Que me ocorreu as frenéticas,
que tem palco.
As frenéticas querem fazer uma música dançante.
Final dos anos 70.
Aliás,
eu acho que a disco é o gatilho disso aí.
É,
aliás, pra mim, a melhor versão de palco não é a do Gilberto Gil. Pra mim é a do. Mas também entra, lógico, o fator emocional que eu conheci ouvindo a versão da Cor do Som. Pra mim, a melhor versão é da Cor do Som, de palco do Gilberto Gil.
É, na verdade, a disco já era um movimento extremamente dançante, né?
Era muito do corpo.
Era muito do corpo.
Eu acho que a disco começou com tudo isso.
É.
Mas a melancolia que cabe, que tem na disco music, que cabe nessa coisa de.
É, mas aí é outra coisa.
Eu acho que a disco
foi uma adaptação depois.
Sim.
Né? A série de músicas tipo I'm So Excited, né? Que era. Lembro que era.
Pointer Sisters.
Pointer Sisters, acho que era.
I'm So Excited.
Eu lembro que era extremamente dançante, assim.
Ah, né? Sim. Tocava, toda a disco é.
Disco é.
Disco music é extremamente dançante mesmo, né?
I'm So Excited já é depois, né?
Mas eu acho que sim.
Acho que
pra mim.
83.
Pra mim, o que mais associa com esse negócio de música de malhar é entre o hard rock, né, dos anos 80 e o AOR. Pra mim, essa praia do survival, assim,
sim,
essa
sim.
Praia que mais me dá.
Lógico, isso é um
não malhador, né?
Boa! I'm too sexy, the rights of friends.
Isso já é anos 90.
Que é um misto, do hedonismo com a malhação, né? É uma malhação já vendo
os caras todos musculosos.
Já foi influência do Village People, né?
Tocaram com o Bowie, né? Tem que ser respeitado.
Pô, mas os caras têm que ser respeitados pela música. I'm too sexy e o Don't Talk Just Kiss, que são músicas boas pra caramba.
São mesmo.
São músicas boas.
São boas.
O segundo disco deles é fraco, né? Mas esse
o cara ouviu o segundo disco.
Eu tinha em vinil.
Não, o segundo é o azul, é o dos balões, né?
Dos balões. É mais fraco. O primeiro é muito bom.
O Amtus
é legal.
Não,
subiu no meu conceito agora.
O Rodson Fred, apesar de serem músicos, né, que já tinham um background, são caras que estouraram com um single ali de I'm Too Sexy e aí juntou toda a trupe de produtores e músicos e vamos fazer um álbum pra eles, né? Então aí eles gravaram um álbum, que é aquele Up, que é um belo disco mesmo. Fazer o quê? É verdade. Eu
conheço essas duas músicas. Não me aprofundei muito.
Tem uns sites na internet que tem umas playlists que não, pra mim, Immigrant Song, Led Zeppelin, que aí são ideias que o site dá pra, né?
É, eu tenho
malhar junto.
Como pra mim a música é muito visual, assim, né? Eu vou criando cenários, assim, quando eu imagino. Põe uma música, por exemplo. Se eu imagino uma galera fazendo exercício, fazendo um polichinelo, por exemplo,
já vi,
pra mim entrou no quesito de música pra malhação. Então eu vou dar exemplos aqui, né? Por exemplo, no heavy metal, né? O Cadinho falou, a OR tem muito a ver com isso e tal. Mas eu vejo que o metal tem bandas que flertaram sem assumir, mas flertaram com esse negócio de música pra academia aí. Se você pegar o Got Another Thing Coming do Judas Priest, aquele começo, você vê a galera fazendo polichinelo, meu.
Você imagina, né?
Você vê a galera fazendo.
Embora você vá chegar.
Living After Midnight, você vê aquela bateria.
Hungry Boys do Blue Oyster Cult.
Mas você vai chegar no clipe, né?
Do Rock, que a música eu nem acho tanto, mas o clipe eles estão lá malhando, né?
Aquele
eles estão na sauna, estão malhando, estão fazendo halteres ali.
Isso explica muita coisa.
Então o Judas acho que flertou com o Workout Crazy, que a gente chamou.
Flertou,
né?
Verdade.
Se você pegar Crazy Train Wars, aquela levada de bateria, puta, é pra fazer ginástica mesmo. Sabe, aquela levada da Crazy Train. É música.
Ou seja, para entrar nos Estados Unidos não precisa só abrir. Quer dizer, um dos caminhos não é só abrir voz, o outro é fazer uma coisa. Training também.
Training.
O meu xará lembrou de Tarzan Boy, do Altimora.
Tarzan Boy.
Nossa, é mesmo, cara. O refrão que da música é uma adaptação do grito do Tarzan.
Era a trilha do Perdidos na Noite, do Fausto Silva.
É. Tocava pra caramba essa música na rádio.
Tocava bastante.
Gente... Mas entra no. Dá pra malhar ou não?
Acho que
dá.
Sim.
Mas acho que o hino.
É bem dançante.
Esse é o physical, né? Da Olivia Newton John. Ficou 300 semanas na primeira na Bíblia.
E o clipe com
e
ela.
O clipe era só
que
uma.
Que a música é temática, né? Não só o clipe como o do Judas Priest.
A música é pra.
A música é bem temática mesmo.
Let's get physical.
É o Tem que Malhar da Olivia Newton John.
E não é muito assim condizente com o tipo de voz dela, que é delicadinha e tal, não sei o que. Que vinha de música country e tal.
Mas Fighting the World no Manowar, acho que dá pra malhar também.
Se você é uma malhação um pouco mais guerreira, né?
Malhação dos guerreiros medievais, né?
Tipo aquele clipe do Candlemas, né? Que os caras vêm.
Nossa, que é ridículo.
Não, mas o Manowar tem esse negócio que caricato dos caras todos fachada. Desuntados, que nem tem aquela capa de uma coletânea, que é mais ou menos parecida com a capa do álbum Into Glory Ride, né? Só que eles estão mais caricatos na capa, né? Aquela foto clássica dos caras todos
besuntados. Né? Ou suados então, da academia, né?
Ou suados da academia, enfim. Mas é que nem nada a ver. Você falou o negócio do Ou Suados da academia. Tinha eu não sei qual o narrador agora, nada a ver, totalmente off topic, vai uma digressão total. Mas um caso clássico da imprensa esportiva brasileira: estavam transmitindo um jogo do Vasco assim no São Januário, que tava vazio, tava um toró absurdo. E o Vasco tava perdendo pro Paysandu. E aí mostrou um torcedor assim. Segurando no alambrado, todo molhado embaixo da chuva. Aí o narrador: tá aí o torcedor vascaíno suado. E molhado na chuva também, né? Esse negócio do Manowar livro.
Demais, viu? Bom, tem cruza na área ou não?
Tem.
Vamos fazer o cruza, vai.
Eu queria saber o que vocês acham dessas biografias musicais que estão pintando a rodo. Aí teve Bohemian Rhapsody, do Elton John.
Começa a me dar preguiça.
Ah, biografias não em livro, biografias.
Cinebiografias. Cinebiografias. Eu achei que sendo eu já ia entender.
Eu fiquei imaginando os livros. Pintando a roupa.
Essas cinebiografias que estão sendo feitas assim.
Tá, eu acho que livros também estão pintando a roupa e fazem parte. Fazem parte do mesmo movimento, né? Biografias musicais e
Motley Crue, Queen. Elton John.
Eu acho que elas estão pintando com mais respaldo de publicidade, porque sempre teve, né, Sérgio?
Então, Doors teve.
Tem em casa vários, Doors, tem Beat Boys, tem o Sun.
Mas eram mais espaçadas, né? Eram mais espaçadas.
Mas não tinha tanta mídia, assim.
Não tinha.
TV, né,
e eram mais espaçadas. Agora, o que dá impressão, é verdade.
Netflix.
O que dá impressão é que descobriram o filão, então.
É coisa de americano.
Aqui no Brasil tinha o filão já do documentário sobre músicos, né? Que aí teve o Locke, teve o do Paulo Vanzolini, teve dos Novos Baianos.
E sobre música em geral, como Uma Noite em 67 também.
Isso,
né?
Sobre música em geral. E aí agora surgiram esses que são ficções, né? Em tese. Obras não bem ficção, mas cinebiografias.
Mistura ficção.
Há geografias sobre os artistas.
Nisso, não que nesses blockbusters, né, esses super-heróis e tal. Eu vejo. Eu vi o Elton John e o Queen para o cinema, né? Eu acho legal assim, que os discos voltam a vender, como entrou de novo, né? Os do Queen e então, tal. Porque dentro daquela...
Mas o do Cunha é fraquinho, né?
Fraquinho.
Dr. John eu acho melhorzinho.
Legal que ele supervisionou.
Do Motley Crue eu acho o pior dos três.
Aí, quando você ouve as músicas, são fantásticas. As letras do Bernie Taupin, muitas eu não conhecia, né? Elas se coadunam muito bem com a cena.
É, aquele momento da Your Song é demais.
É a história,
né?
Tem um... Então. Acho que válido, porque são os caras que estão meio, né? Sei lá.
É aquele negócio pra gente, né?
É,
a gente,
pra isso.
A gente que é meio xarope vai ficar, pô.
Faltou
esse. O ano do Rock in Rio do Queen foi ele, sabe? A gente fica com essas besteiras, né? Só que assim, pro público em geral, que nem eu fui viajar com um casal de amigos, que eles têm filhos pequenos, filhos na faixa de 8, 9 anos. O cara me falou, fala, bicho, minha filha nunca pegou um disco do Queen pra ouvir, não sabia nem o que era, e agora ela é fã do Queen porque ela viu o filme.
Assim, que legal.
A Débora, olha, né? Ela quis ver o Elton John comigo, não sei o quê.
Né? Então nesse âmbito é interessante, né? É isso que você falou, né, José?
É isso que eu falei, exatamente. Legal. Não pra gente, realmente, pra gente não vai ter novidade nenhuma.
Não, essa que é a questão, mas eu acho que dá pra driblar essa questão do cronológica e angariar também os seus, tipo, o do Elton John. Ele não se preocupou em seguir uma cronologia, tá cheio de furos ali. Mas como ele é orientado pelas lembranças do próprio Elton John, enquanto ele tá lá numa sessão de terapia,
né? Achei legal esse gancho.
Você tem mais liberdade. Então você consegue falar que, tá bom, ele tá lá em 73 e compôs I'm Still Standing. Tudo. Esse não é o canal, a outra lá. Enfim, esqueci o nome, mas uma música que saiu só em 83. Você consegue brincar com essas coisas? É isso.
Porque essa ideia de sessão de terapia é legal, porque na sessão de terapia você não é linear, né? Você
não é.
Então
você pode falsear essa. Agora o do Queen.
Você tem mais liberdade.
O do Queen ele segue uma certa cronologia, então o cara que sabe minimamente da banda, ele vai estranhar aquilo ali. E você tá, puta, eu adoro o Queen. Então eu me emociono ouvindo as músicas do Queen. Aí eu tava esperando ali, e as recriações são até boas, né? As recriações do eu acho melhores que as do filme do Elton John, aliás. Só. O filme não é melhor, mas as recriações musicais do Queen eu acho melhores. E aí você fica, começa a dar um, pô, Fat Bottom Girls numa turnê, na primeira turnê americana. Você começa,
você tem que
tudo bem.
Isso aí.
É. Não é só isso. Se fosse só isso, o filme não seria problemático pra mim. É que tem mais coisas, né? O filme é uma bagunça e tal. Tem o diretor que se ausentou e depois foi substituído. O filme saiu uma bagunça.
Ficou anos e anos na produção.
E o do Motley Crue também, né? Não sei quantos anos pra terminar.
Do Motley Crue foi ridículo, né? Eu achei.
O Motley Crue, como já falei ruim. Aqui, eu acho que mostra a banda mais. Parece que ela é mais competente do que é, mas mostra. Dá a impressão que a banda é menos interessante do que ela é.
Focaram muito nessa coisa menos rock and roll.
E assim, respondendo mais assim, no foco da sua pergunta, a minha opinião, isso me dá. Tem mais.
Desculpa, eu acabei esquecendo de colocar a pergunta que motivaria o Cruza. Qual é o limite dessas cinebiografias musicais? O limite no sentido estético
mesmo.
Até onde elas podem ir? Elas não podem ir muito mais longe, talvez, do que esse filme do Elton John. Quer dizer, nenhum grande filme vai sair dessas cinebiografias musicais. Elas não têm.
Não dá pra esperar.
Tem um limite, não dá pra. Exatamente isso. É onde eu queria chegar. Não dá pra esperar muito dessas. A não ser a gente ir lá e ver uma coisa que a gente gosta, um artista que a gente gosta.
Eu particularmente, assim, eu nunca gosto, cara. Sempre que eu vou ver, eu vou acabar.
Por isso.
Perdi tempo, sabe?
Sim.
Será que não vai?
É muito almoço e janta, né? Como eu falei, pra Débora ver, foi com ela ver o Elton John e foi ver o Queen. Porque se você pela mídia, ela quis ver. Pra ela é tudo novidade.
Pois, as filhas do seu amigo, cara, que demais.
Então, eu também tô pensando.
Foi nessa idade que eu conheci.
Quando for levar minha filha pra ver,
comecei a adorar Queen.
Talvez vai ser legal.
Eu acho que esse é o grande lado, o lado bom mesmo da história, é esse aí, né? Trazer um público novo pra esses artistas. Mas talvez, será que num artista que é muito menos conhecido, tenha muito menos patrulhamento, não pode sair numa cinebiografia de um artista desse ou de uma banda dessas? Não pode sair um filme melhor? Talvez? Porque às vezes o criador, o roteirista, o diretor possa ter mais liberdade justamente por não ter tanto patrulhamento de fã, assim, isso foi fora de época. Isso
é, não vou nem
que
falar
a gente até faz mesmo.
Tem um filme que eu acho melhor que todos esses, que é o do Anvil. Mas aí é meio documentário, é, ele vai numa outra.
É a vida como ela é.
Assim. É, exatamente. Eu acho ele. Mas ele é bem estruturado, ele segue uma.
Muito bem.
Mas assim, é difícil fazer documentário musical também super bem feito, a não ser que seja jornalístico.
Sim.
E aí não tem valor cinematográfico, tem o valor jornalístico, que é os documentários que a gente gosta de ver.
No caso do Andy,
Lunau, por exemplo.
Foi o Rhodey que fez, né?
Foi o Rhodey.
Do Leme foi um fã, né?
É.
É, mas o Rhodey que virou cineasta, não é isso?
Virou, ele fez depois um filme sobre Bitcoin.
O talento já estava lá.
É.
Agora precisa ter uma vida um pouco trágica, um pouco assim, não pode ser um, né? Sei lá, um Paul McCartney que é bonzinho.
E
não,
é bonzinho,
por exemplo. Estão pensando filmes... no Boy George agora, talvez seja o próximo, né?
Tem um filme que chama Além das Palavras, A Quiet Passion, sobre a Emily. Como é que é a Emily Dickinson, né? A poetisa inglesa.
Uhum.
E é lindo esse filme, espetacular. Então dá pra fazer biografias de artistas muito bem. Só que de música, parece que como é muito, o alcance é muito grande, parece que tem muita coisa em jogo e é difícil ter uma, né? Não sei, essa é a minha impressão.
É, o Elvis e os Beatles, por exemplo, e os Stones não tem, assim. Não sei se um dia. Será que alguém vai mexer nesse vespeiro de fazer uma cinebiografia? Porque o Elvis até tem filme, cinebiografia.
Tem muito documentário,
mas,
né,
sobre, não, tem até tem assim, cinebiografia, mas eu nunca vi. Mas, sabe, nenhum assim que realmente teve, né, que teve impacto, que teve relevância, né? Será que alguém vai mexer no vespeiro com
o Glenn Miller?
Beatles?
Tem.
Ah, o do Glenn Miller. Então,
o Glenn Miller é muito bom.
É que aí é totalmente que... a música e lágrimas, né?
É.
Essa cinebiografia do Glenn Miller é maravilhosa. É dos anos 50.
É, do Anthony Mann.
Participam o Louis Armstrong, que não é o Neil Armstrong, a gente citou outro dia. Participam Louis Armstrong e Gene Krupa. Como eles mesmos, né? E o nosso menino, o
James Stewart
faz o papel do Glenn Miller, então...
A do Buddy Holly é legal também, né?
Não gosto muito.
Não, eu não lembro.
É Buddy Holly Story.
The Buddy Holly Story. Deve ser de 78.
Também não gostei muito, não. É
Great Balls of Fire.
Esse eu gosto. Né? Com o Jim McBride, com o...
É verdade, esse é legalzinho, né?
Eu acho que o Dennis Quaid tá muito bem no
papel. Ele duplicou bem, né? É disfarçado, mas é o filme do Gus Van Sant, é sobre ele, né?
Quem?
Last Days.
Ah, oh, Last Days.
É sobre os últimos dias do Kurt Cobain.
Do Kurt Cobain.
Tem um livro, né?
Eu não vi.
É.
Bom, eu não falo da promoção da Edifier.
Vamos.
Banner.
Clica no banner da Edifier, que tá aqui no post do site da Poeirazine, né? No post do Poeiracast do site da Poeirazine. Temos aqui o banner da Edifier.
É só acessar o site, dar uma olhada, caixas de som, fones de ouvido, e quem usar o código, cupom de desconto com a palavra Poeirazine vai ganhar, vai fazer parte de uma promoção especial no site, vai ganhar um desconto em qualquer mercadoria que está lá disponível no site.
Muito legal. Muito legal. Lembrando que aqui no IMKS, onde estamos gravando o programa, além de ser uma escola de música muito responsável, tem também showroom de equipamento de áudio, tem camisetas, tem discos.
Tem cordoamentos,
tem empanadas. Tem empanada, olha, só tem um café, né? Você aproveita.
Café.
É um espaço de convívio. Aliás, quando
legal.
Eu tava fazendo o check-in aqui, vem aquelas perguntas, né? O Face dá aquelas perguntas para aprimorarem as informações sobre o lugar. Aí uma das perguntas foi: este lugar é um centro cultural? Claro que eu dei um sim, né? Porque, pô, você é um espaço de convívio com várias. Pô, tem uns discos aí. É demais.
Os discos, né? É verdade. E, aliás, foi aqui que foi feito o lançamento também do Lindo Sonho Delirante.
Da Poeirazine, né?
Volume 2.
Da Poeira Press, do Lindo Sonho Delirante.
São Paulo, foi aqui.
Eu vou estar lá. Eu estava aqui e foi muito legal. E tem o livro para vender aqui também, né?
Exato,
o Lindo Sonho Delirante.
É um ponto de venda.
Estava em Portugal ou todo?
Acho que estava em Portugal, é. Muito bom. Foi em novembro. Não, você estava por aqui já.
Não, acho que eu estava em Gostoso, então.
São Miguel do Gostoso.
Estava se fazendo de gostoso, é isso aí.
Não.
Isso mas a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Um abração.
PoeiraCast.